Comunidade Samba Leal, o episódio de hoje é sobre dois enredos indígenas, Salgueiro e Grande Rio. Outro tipo de temática que tem sido recorrente nos desfiles dos últimos anos. Neste caso, ambas buscam lendas sobre a criação do mundo. Uma sob a ótica Yanomami e a outra sob o ponto de vista Tupinambá. E a partir daí ganham caminhos, desenvolvimentos diferentes. Como acontece todo ano, né? Há vários pontos em que diferentes enredos acabam se cruzando ou usam referências semelhantes para contar histórias diferentes. Como nós estamos seguindo a ordem de desfile, vamos começar pelo Salgueiro.
Ei, vizinho, simplesmente...
O enredo se chama Rutucara, só isso, sem subtítulo. Rutucara é o nome que os Yanomamis deram à nova floresta, criada por Omama, o criador deles, após a floresta anterior ter sido extinta quando o céu caiu sobre ela. O enredo começa justamente por aí, falando desse nascimento do povo Yanomami, que habita a região norte do Brasil e a parte sul da Venezuela, há mais de 1000 anos. Na segunda parte, os autores do enredo Edson Pereira e Igor Ricardo descrevem o ritual da evocação dos espíritos protetores, os chapiris, a partir de um transe facilitado pelo pó alucinógeno chamado iacoana. Ainda dentro do universo indígena, uma terceira cena descreve o dia a dia dos Yanomami, incluindo caça e rituais. Até que o enredo começa a falar da intervenção do homem branco na floresta e no enorme mal causado pelas ações extrativistas no solo sagrado dos indígenas. De acordo com a sinopse, quem alerta os forasteiros sobre a existência destes materiais na floresta é o Ioase, irmão ciumento do criador Omama. A cena final do enredo é um pedido para que nós, os Napê, ou seja, não indígenas, possamos admirar e entender a cultura Yanomami, pois a admiração é a única chance de entendermos uma maneira de viver que pode salvar a Terra e todos nós, não apenas os povos da floresta. O Brasil do cocar, como diz o samba, né? E não o Brasil da coroa dos reis de Portugal. É um enredo bem amarrado, com início e meio que justificam o seu encerramento. Tudo bem explicado, de forma compreensível. Claro, o tema está na pauta do momento também. Chama a atenção do país e do mundo, né? Tudo o que aconteceu com o povo Yanomami nos últimos anos. E isso torna o tema ainda mais popular e do momento, né? Da hora. Isso tudo também ajuda o compositor para criar a letra do samba. Nesse caso, os compositores que assinam o samba são o Pedrinho da Flor, Marcelo Mota, Arlindinho Cruz, Renato Galante, Dudu Nobre, Leonardo Galo, Ramon Via 13 e Ralph Ribeiro. Eles entenderam a proposta e seguiram a cronologia do enredo, mas foram além disso. Conseguiram criar versos muito comunicativos e com uma linguagem popular, de forma a transmitir a mensagem de maneira forte e clara. Os compositores não deixaram de usar os termos indígenas, quase sempre de difícil compreensão, mas souberam equilibrar o discurso de maneira que todos os que ouvem o samba saibam exatamente onde se quer chegar com o enredo e com a obra musical. Foi por isso que, ao ser anunciado como vencedor da disputa, esse samba provocou uma explosão na quadra. Ele era uma unanimidade. Os compositores pegaram na veia.
É Rutucara, o chão de Omama, o breu e a chama, Deus da criação, chamando transe de Iacoana, evoca chapiri a missão, Rutucara e sonho insônia, grita Amazônia, antes que desabe, caso de tacape, danço ritual, dança de que semeia a nação original.
Nesses primeiros versos aí, os compositores descrevem toda a parte relativa às questões indígenas do enredo, com os versos muito bem encaixados, né? E para quem procura saber o significado das palavras, uma narrativa simples e lógica.
Eu aprendi português, a língua do opressor, pra te provar que meu pena também é sua dor. Falar de amor enquanto a mata chora, é luta sem flecha da boca pra fora. Falar de amor enquanto a mata chora, é luta sem flecha da boca pra fora.
A partir desse momento aí, o samba incorpora a revolta do povo Yanomami com a atitude dos napês. Não só aqueles napês, os não indígenas, que rasgam a mata em busca das riquezas da terra, mas com relação à sociedade em geral. E o samba começa a sugerir que o mal que a destruição da natureza causa afeta a todos. Com esse verso, né? Meu penar também é sua dor.
Tiraria na bateia, gritando por quinhão, e deu povo na plateia, vendo a própria extinção. E oase que se julga, família de bem, ouça agora a verdade que não lhe convém. E oase que se julga, família de bem, ouça agora a verdade que não lhe convém.
Aqui ele segue o discurso, um discurso que é emocionado e muito pujante, citando, né, o garimpo, e reforçando que o povo não indígena fica na plateia vendo a própria extinção.
Você te lembra do povo Yanomami, em 19 de abril. Mas quem sabe o meu nome e sorriu da minha fome quando o medo me partiu.
Esse trecho que a gente acabou de ouvir é o mais forte do samba. Ele fala diretamente com o público, quebrando aquela quarta parede, né? Essa expressão vem do teatro, né? Você tem três paredes no cenário, tem a quarta parede que é que separa o público dos atores, né? O samba tem isso também, né? Ele está falando aqui em terceira pessoa e tal. Quando o samba vira e fala, você diz lembrar do povo Yanomami em 19 de abril, mas nem sabe o meu nome, sorriu da minha fome. Está falando com o público. Ele está se dirigindo diretamente ao público. É pouco comum esse tipo de construção, esse tipo de ação no samba enredo. O samba está falando com o público. E mais do que falando, mais do que chamar para a festa, ele está cobrando. Ele está passando um pito, para não dizer uma outra expressão mais popular. Entendeu? Ele está chamando a atenção, está dando uma bronca nesse povo que está ouvindo o samba. Ele não está falando com outras pessoas, assim, com quem está ouvindo. Então é muito forte, porque ele fala sobre isso, né? Coloca o dedo na cara, gera incômodo, pelo menos um incômodo em quem tem vergonha na cara, né? E assume essa responsabilidade. Porque o problema vai além dos garimpeiros e extrativistas, esse problema está na sociedade, que é conivente e não se entende como parte do mesmo mundo dos Yanomami. O mundo é um só para todo mundo, né?
Vamos lá! Antes da sua bandeira, meu vermelho deu tom. Somos parte de quem parte, feito por um dom. O penal hoje pela terra, nessa guerra sem sucesso. Não queremos sua ordem, nem o seu progresso. Na B, nossa luta é sobreviver. Na B, não vamos.
Outro trecho muito forte, né, de argumentação direta, incisiva para o público. Está falando com o pessoal do camarote ali da Sapucaí, né? Mais direto e reto impossível, né? Quase uma declaração de guerra. Não queremos sua ordem nem o seu progresso. Bem, nesse refrão, os versos iniciais são em Yanomami e dizem ainda estou vivo, Yatemi Shuá. E o samba fecha com a tradução perfeita da motivação da mensagem do enredo. A chance que nos resta é um Brasil cocar. Ou seja, precisamos aprender, entender e exercitar o modo de viver dos indígenas. Como diz a sinopse, viver na floresta como Yanomami, é ser parte dela. Salgueiro acertou em cheio, no enredo, e no samba.
Meu salgueiro é a flecha, é o povo da floresta. Pois a chance que não testa é o Brasil.
É Ruto Cara!
É Ruto Cara, o chão de Obama, o breu e a chama, Deus da criação. Chamando transe de Acorana, revoca, chapiria, missão. Ruto Cara, e sonho e sonha, grita Amazônia, antes que desabe. Tenho sangue que semeia a nação. Eu aprendi português, a língua do opressor, pra te provar que meu pena também é sua dor. Falar de amor enquanto a mata chora é luta sem flecha da boca pra fora. Falar de amor enquanto a mata chora é luta sem flecha da boca pra fora. Tirania na bateria, militando por quinhão, e teu povo na plateia vendo a própria extinção. E oase que se julga família de bem, ouça agora a verdade que não lhe convém. E oase que se julga família de bem, ouça agora a verdade que não lhe convém. Você diz lembrar do povo Yanomami, é 19 de abril. Mas nem sabe o meu nome, e sorriu da minha fome, quando o medo me partiu. Você quer? Essa guerra sem sucesso, não queremos sua ordem nem o seu progresso. Na B, nossa luta é sobreviver. Na B, não vamos nos render. Vai, 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 vai.
Vamos para Grande Rio. Nosso destino é ser onça.
Podemos! Agora é Grande Rio, hein? O nosso destino é ser onça. É isso, é isso, é isso. Vamos assim. Que beleza, que beleza, que beleza, Grande Rio. Alô, Major, tira a onda, Fafá.
O enredo da Grande Rio, pelo que eu entendi, não é exatamente sobre onça. É sobre antropofagia, o ato de comer carne humana. A onça entra como o símbolo disso tudo. Calma que eu vou tentar explicar. O título do enredo é tirado do livro homônimo do escritor Alberto Mussa, grande Alberto Mussa, um dos maiores do Brasil, que se dedicou a remontar vários vestígios da história dos Tupinambá para entender o seu modo de viver. E concluiu que muito da forma como o brasileiro encara a vida passa por esse modo que ele, de certa forma, herdou dos Tupinambá. Passa por criação, destruição e recriação. Ou seja, se devora aquilo para reconstruir. É antropofagia, né? Devorar, incorporar o que foi ingerido a uma nova vida. Para contar essa história, os carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora bebem na fonte de Alberto Mussa, ou comem, sei lá. Mas eles vão além e somam várias outras referências culturais para desenhar o enredo. Partem da lenda da criação do mundo dos Tupinambá, e essa lenda já se baseia numa eterna reconstrução. Vou citar aqui uma passagem da sinopse. Metáfora viva dos rituais antropofágicos é a onça uma chave para que sejam pensadas as disputas identitárias brasileiras e a nossa eterna capacidade de devorar para recriar e renascer, rebrotar, revidar, deglutir, insurgência e potência. Mais do que o animal em si, o bicho, a ideia de devoração. Entendeu? Essa é a questão do enredo. Isso é um trecho da sinopse. A onça é um símbolo ali dentro. Ela não é a ideia principal. Ela representa uma ideia. Porque é um ser divino, sagrado, que ergueu reinos em nosso imaginário desde os Tupinambá. A divisão do enredo começa, então, com essa lenda da criação do mundo, né? O primeiro rugido era o caos, quem reinava era o velho, que segurava um cajado, caminhava solitário, criou os homens, era adorado por eles, mas percebeu uma ingratidão e, desiludido, destruiu tudo que havia com uma chuva devastadora de fogo. Aí, para apagar o fogo, criou o trovão, o Tupã, que fez um aguaceiro, com o aguaceiro apagou o fogo, e aí aprenderam com Maíra a dominar o fogo. Maíra entra como um herói civilizador e eles aprendem com a vida a respeitar a onça, que é o espírito maior. Aí vem a terceira humanidade, que é o segundo setor. Mas não há criação sem conflito. Tá? Conflito o tempo inteiro, guerra o tempo inteiro. E toda saga tem sua disputa. Aí, ainda a segunda sinopse. O avesso de Maíra, Sumé, detinha muitos poderes, entre eles o de se transformar em onça. O Sumé vira onça. Ele é o avesso de Maíra, meio que um contraponto, né? E aí, Poxi, parente de Maíra, foi morar no céu, virou Quaraci, a origem do sol, que iluminou as trevas. E Jaci, um dos filhos, virou a lua, depois de derrotar uma aldeia de jaguares, parentes de Sumé. Então, Sumé, que vira onça, quer comer a lua para se vingar dos seus parentes. E vira essa guerra aí entre Maíra e Sumé, que são complementares e são considerados pelo enredo dos pais do trabalho e da guerra. Aí vem um novo dilúvio sobre o mundo, novas desavenças, e aí vem a terceira humanidade. E aí a onça começa a perseguir a lua. Essa é a questão, né? Para buscar a vingança. E eles falam aqui no enredo, devorar é tornar-se outro. Vingonça, ou vingança, né? Vingar é sobreviver. Devorar é seguir adiante. Aí o enredo começa a falar sobre outras questões, sobre a representatividade, né, da onça para o mundo indígena, né, as visões dos homens onça, nas brasas do xamanismo, o jaguar era cultuado em altares e cachimbos, os ritos permanecem vivos nos cantos e mitos dos povos. Esse é um enredo, portanto, que fala sobre o mito da onça. Né? Depois ele vem para a representação da onça na cultura popular, então fala sobre pintas, pontos e ponteios, reinados, as ondas se fazem memórias e viram histórias sortidas, cordéis, histórias de pescador, atravessando tudo, encantarias, tudo se funde e confunde nas troças do versador, é a onça no imaginário popular, se representando na cultura. E vem o enredo, a parte final do enredo, né? Que é a parte 5, o nosso destino a ser onça. E aí traz a representação das onças na cultura popular, quase chegando no carnaval. Então fala das toadas, cita Tupinicópolis, cita Rosa Magalhães, que faz antropofagia na Imperatriz, né, quando fala de Campos, né, e vai seguindo isso. E fala que a ideia é devorar as ignorâncias. Aí cita onças travestis, guerreiras, panteronas, onças da diferença ou da diferença nos seixos da eternidade. Bem, é isso, né? É um enredo muito interessante que traz consigo a necessidade da mudança. O que ele fala sobre isso. É denso, profundo, cheio de significados, mas de difícil compreensão no seu desenvolvimento. desde a redação da sinopse. Eu precisei ler 3 ou 4 vezes para tentar clarear as ideias. Nem sei se cheguei às conclusões exatas. Pode ser que eu tenha alguma dificuldade intelectual para devorar uma linguagem rebuscada, cheia de referências específicas à cultura indígena. Eu imagino que quem não ler a sinopse vai ter mais dificuldade do que eu para entender. Acredito também que a maioria ficará apenas com aquelas imagens de onça e achará que o enredo é somente um animal. Deixa ali, é só onça, bota onça aí. Tá bom. Né? Até porque o samba também não revela muita coisa. Tem uma melodia envolvente, bem encaixada, de acordo com o estilo cadenciado da bateria do mestre Fafá, mas deixa o tema principal do enredo meio fora de foco. A letra se preocupa mais em descrever a sequência dos setores do desfile e menos em tocar no cerne da ideia do enredo, o ciclo criação, destruição, recriação, antropofagia. A letra descreve a lenda Tupinambá, da criação do mundo.
Trovejou, escureceu, o velho onça, senhor da criação. É homem fera, é brilho celeste, devora e se veste de constelação. Tudo acaba em fogaréu e depois transborda em mar. A terceira humanidade fala se bem clarear. Resumindo as garras da sua ira, enfrentou uma ira, tanto perseguiu.
Enumera vários tipos de representações de onça, como uma sequência enorme de palavras de grande dificuldade de pronúncia, cheias de quebra-línguas.
É preta, parda, é pintada, feita à mão, sussuarana no sertão que vem e vai, maracajá, jaguatirica ou jaguar, onça grande, mãe e pai, e ao alapite, mandararua, pinagé, o ritual aral, é ter a precha de cavalo.
Fala sobre a presença da onça no imaginário popular.
No tempo que pita pedra, a gelança encantada, onça louca coroada, na memória popular. Guiô, 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 guiô que era. É cabocla, não corta, é de boi do chão recorta, travestida de panteira.
Termina citando a resistência artística de forma tímida.
A folia, a inerência, onde a arte é resistência, sou Caxias, bicho fera.
O refrão fala em eternidade, liberdade. Ele começa com mais umas palavras indígenas lá, difíceis, de pronúncia complicada, mas ele fala em eternidade, liberdade, conceitos que eu não entendo assim, exatamente muito de acordo com o tema que fala de espírito de guerra e destruição o tempo todo. Mas o samba termina citando uma frase do final da sinopse, quer dizer, isso acontece enquanto a onça não comer a lua, né? O dia que Sumé pegar lá Jaci, a coisa pode ser diferente, pode acabar essa eternidade, essa liberdade aí. Se a gente olhar estilo, estilisticamente, é um samba cheio de virtudes. Vocabulário diversificado, algumas frases de efeito, uma melodia interessante, mas não tem clareza na sua comunicação. E esse tem sido o ponto ao qual eu tenho me apegado aqui. Esse enredo e esse samba são envoltos num mistério e numa profundidade que o público médio não alcança. E na maioria das vezes não tem muito interesse em se aprofundar para querer saber, não. E aí fica a pergunta que eu deixo, né? Para quem fazemos carnaval? Quem queremos alcançar com o carnaval? Que público, que espectro de público? Fica essa a minha questão. Antes de terminar, os autores que assinam o samba são Derê, Marcelinho Júnior, Robson Moratelli, Rafael Ribeiro, Tony Vietnã e Eduardo Queiroz. Tá aí a Grande Rio, que vai ser a quarta escola de filar no domingo de carnaval.
Trovejou, escureceu, o velho onça, senhor da criação. É homem fera, é brilho celeste, devora e se veste de constelação. Tudo acaba em fogaréu e depois transborda em mar. A terceira humanidade para se vem clarear. Isso mesmo.
Alô, Major! Tira onda, bateria!
Seus herdeiros, e
cararua, pinagé. O ritual aral é até a flecha de camaiura. O tempo que pinta pedra, pajé lança encantada, onça louca coroada, na memória popular. Kiô, 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 que era. É cabocla, é concorda, é de muito chão recorda, travestida de pantera. Kiô, que era a folia e liderança, onde a fé é resistência. São Caxias, bicho fera. Era, era, uê, claro, era, uê. A aldeia grande que o ganha voa. O meu destino é eternidade. Traz no canto a liberdade. Enquanto a onça não comer a lua. Era, era, uê.
É isso, grande Rio. Pega meu presidente.
Escureceu! É isso, que beleza!